Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. O Nazista e o Psiquiatra, de Jack Elhai, é uma obra de não-ficção histórica que combina biografia, história da psiquiatria e investigação sobre responsabilidade moral. O livro acompanha Douglas M. Kelly, psiquiatra do Exército dos Estados Unidos, encarregado de examinar prisioneiros nazistas antes do julgamento de Nuremberg, especialmente Hermann Göring. Sua função oficial era determinar se os réus possuíam condições mentais para responder judicialmente por crimes de guerra. Kelly, porém, transformou a missão em uma pesquisa mais ampla. Queria identificar se haveria um transtorno psíquico comum capaz de explicar a participação daqueles homens no aparato de extermínio, perseguição do Terceiro Reich. Com base em documentos, registros clínicos e correspondência, Elhai reconstrói tanto as avaliações quanto o impacto delas sobre o médico. O propósito central não é diagnosticar retrospectivamente o nazismo, mas expor o desconforto produzido pela ausência de uma explicação psiquiátrica simples para crimes cometidos por indivíduos capazes de raciocinar, planejar e defender suas escolhas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, aptidão mental para julgamento e a questão da responsabilidade criminal. A missão de Douglas Kelly possuía uma finalidade jurídica concreta: verificar se os principais prisioneiros nazistas estavam mentalmente aptos a enfrentar o Tribunal de Nuremberg. Essa distinção é decisiva para o livro. Estar apto a julgamento não equivale a ser moralmente inocente, nem implica que o examinando seja psicologicamente comum em todos os aspectos. Significa, em termos gerais, que ele compreende a situação, consegue participar de sua defesa e mantém contato suficiente com a realidade para responder pelos próprios atos. Elhai mostra que a psiquiatria naquele contexto ocupava uma posição delicada entre medicina, administração militar e justiça internacional. Os exames não eram apenas curiosidade científica, poderiam afetar a legitimidade de um processo que buscava estabelecer parâmetros de responsabilização após crimes em escala. Inédita, Kelly aplicou entrevistas e testes psicológicos aos detidos, procurando tanto sinais de incapacidade quanto padrões de personalidade. O resultado mais perturbador de sua investigação foi não encontrar uma psicose coletiva que retirasse dos líderes nazistas sua agência. A obra, assim, evita a saída confortável de converter atrocidades políticas em mero sintoma clínico, ao enfatizar a capacidade de cálculo, adaptação e autopreservação dos réus. O livro reforça que competência mental pode coexistir com adesão consciente a ideologias genocidas e com a prática sistemática da violência. Em segundo lugar, Hermann Göring, como interlocutor carismático e objeto de investigação clínica. A relação entre Kelly e Hermann Göring estrutura boa parte da narrativa porque Göring não aparece apenas como um prisioneiro célebre, mas como alguém capaz de influenciar o ambiente ao redor. Antigo braço direito de Hitler e figura de enorme prestígio no regime, ele preservava ambição, presença social e habilidade de persuasão mesmo depois da derrota alemã. Kelly se interessou particularmente por essa combinação de inteligência, vaidade, disciplina instrumental e capacidade de sedução. O livro descreve como o psiquiatra acompanhou aspectos práticos de sua saúde, inclusive a retirada gradual de substâncias que Göring consumia, e como essa rotina favoreceu uma proximidade incomum entre médico e paciente prisioneiro. Essa proximidade não deve ser lida como absolvição moral de Göring. Ao contrário, ela permite observar um problema central: o comportamento educado, inteligente ou cooperativo de uma pessoa não reduz a gravidade de suas decisões políticas e crimes. Elhai também evidencia o risco profissional dessa convivência. Um examinador precisa compreender seu objeto de estudo sem adotar suas justificativas, fascínios ou estratégias de autopresentação. Göring era especialmente apto a transformar entrevistas em disputas de controle e imagem. Portanto, o vínculo revela tanto a força interpessoal do líder nazista quanto os limites éticos de uma investigação psiquiátrica conduzida sob extrema pressão histórica. Em terceiro lugar, a recusa de explicar o nazismo como loucura coletiva. A tese mais conhecida associada ao livro é a conclusão de que os dirigentes nazistas examinados por Kelly não podiam ser explicados simplesmente como loucos ou desconectados da realidade. Eli trata essa constatação com cuidado, ela não normaliza os crimes nazistas, tampouco sugere que todos os envolvidos possuíssem perfis idênticos. O ponto é outro: uma categoria clínica como psicose não oferece por si só uma explicação suficiente para políticas de perseguição, deportação e extermínio planejadas por instituições. A busca inicial de Kelly por um traço patológico compartilhado esbarrou na percepção de que muitos prisioneiros demonstravam orientação, raciocínio estratégico e entendimento das consequências de seus atos. Esse achado desloca o problema da patologia individual para a interação entre ideologia e hierarquia, oportunismo, obediência, propaganda e poder estatal. A violência em massa exige pessoas, normas e organizações que a tornem executável. Reduzi-la a uma anomalia médica pode obscurecer essas condições. A obra dialoga sem oferecer fórmulas fáceis, com a ideia de que o mal pode ser praticado por indivíduos socialmente funcionais e até persuasivos. É uma proposição desconfortável porque elimina a distância tranquilizadora entre monstros irracionais e seres humanos capazes de aderir deliberadamente a sistemas desumanizadores. A análise de Elhai preserva a condenação ética sem transformar a psiquiatria em explicação total da história. Em quarto lugar, os limites éticos e científicos da psiquiatria diante da violência política, o livro também funciona como uma reflexão sobre o alcance limitado da psiquiatria. Kelly tinha acesso extraordinário a homens que haviam participado do topo do poder nazista, mas acesso não significa transparência. Entrevistas em cativeiro são atravessadas por interesse próprio, medo de punição, estratégias legais e tentativas de controlar a própria reputação. Os prisioneiros podiam mentir, omitir, racionalizar ou apresentar uma versão calculada de seus motivos. Além disso, os instrumentos psicológicos disponíveis no período não foram concebidos para explicar a participação em um estado genocida. Eli não apresenta os testes e diagnósticos como uma chave definitiva para a mente dos acusados. Mostra, antes, o desejo de extrair deles uma resposta que talvez a disciplina não pudesse fornecer. Há ainda o problema ético da identificação. Para compreender alguém, o clínico precisa escutar com atenção e reconhecer traços humanos. Mas essa escuta pode gerar envolvimento excessivo e confundir entendimento com simpatia. A trajetória de Kelly ilustra essa tensão, pois sua relação com os detidos, sobretudo Göring, ultrapassou a distância que se esperaria de um simples avaliador. Dessa forma, a obra é relevante para leitores de história da medicina, ela questiona a pretensão de que diagnósticos individuais possam resolver questões de culpa, ideologia e responsabilidade coletiva. A psiquiatria pode avaliar capacidades e sofrimento, mas não substitui o julgamento histórico e moral. Por último, Douglas Kelly após Nuremberg e o custo pessoal de estudar perpetradores, embora o cenário de Nuremberg seja o núcleo do relato. Ela amplia o foco para a vida de Douglas Kelly antes e depois da guerra. Essa escolha impede que ele seja retratado apenas como um observador neutro, dotado de acesso excepcional aos líderes derrotados. Kelly era um psiquiatra ambicioso, interessado em criminologia, publicidade profissional e na oportunidade singular de produzir conhecimento a partir daqueles prisioneiros. O livro acompanha como a experiência se tornou parte decisiva de sua identidade pública e privada, ao mesmo tempo que expõe dificuldades para transformar observações de guerra em uma explicação duradoura e consensual sobre a violência nazista. A narrativa também aborda seu declínio posterior e sua morte por suicídio, sem reduzir automaticamente esse desfecho a uma consequência única do contato com Göring ou com os demais réus. Essa cautela é importante em relações de causa e efeito sobre saúde mental, raramente podem ser estabelecidas por uma biografia isolada. Ainda assim, a comparação entre o destino de Kelly e o de Göring confere à obra uma dimensão inquietante. O interesse de Elhai não está em sugerir equivalência moral entre médico e criminoso, mas em examinar o efeito psicológico e ético de uma aproximação prolongada com perpetradores. Estudar o mal, o livro sugere, pode ser necessário, permanecer suficientemente distante dele é parte do problema profissional. Em conclusão, o nazista e o psiquiatra é indicado a leitores de história da Segunda Guerra Mundial, Holocausto, julgamentos de Nuremberg, psicologia, psiquiatria forense e ética médica. Ou também interessa a quem procura compreender como regimes autoritários dependem menos de uma suposta insanidade individual do que de escolhas, crenças, instituições e relações de poder. Seu principal ganho intelectual é obrigar o leitor a separar diagnóstico clínico, explicação histórica e julgamento moral. Uma pessoa pode não ser psicótica, compreender o que faz e, ainda assim, participar ativamente de crimes extremos. Reconhecer isso torna a análise mais difícil, porém mais responsável. O diferencial do livro dentro da vasta bibliografia sobre o nazismo é seu ponto de entrada. Em vez de reconstituir prioritariamente campanhas militares ou a estrutura burocrática do Terceiro Reich, Jack Ellis examina o pós-guerra pelo olhar de um psiquiatra colocado diante dos réus. A relação de Kelly com Göring oferece uma lente concreta para discutir carisma, manipulação de distância profissional e os limites da observação clínica. A documentação sobre os registros do médico dá densidade à narrativa, sem prometer uma solução psicológica definitiva para a violência política. Por isso, não é uma obra que substitui estudos amplos sobre o Holocausto ou sobre a máquina estatal nazista. Ela os complementa ao iluminar a pergunta sobre os indivíduos que a conduziram. Para o leitor, o benefício prático está em desenvolver maior cautela diante de explicações que chamam de loucura toda forma de crueldade organizada. O livro se destaca justamente por manter essa questão em aberto, com precisão histórica e desconforto ético. Se você quiser apoiar Jack Ellis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!